Isto era só um enquadramento.
Bom, muito boa tarde. Portanto, o nosso objetivo é então fazer aqui a audição que nos permita discutir um bocadinho esta temática e tentar perceber se o caminho das soluções que temos vindo a procurar sistematizar e tentar encontrar aqui pontos de entendimento para a criação de um projeto conjunto que dê uma resposta legislativa a esta temática, se do lado de quem tem acompanhado do ponto de vista mais técnico está realmente consubstanciada naquilo que é a vossa interpretação da temática, de forma que possamos também ter aqui alguma sustentabilidade mais firme do ponto de vista técnico em relação àquilo que são as nossas ideias e as nossas discussões políticas. Portanto, agradecer a vossa disponibilidade imediata em relação à nossa solicitação. E se quiserem fazer da apresentação uma primeira sistematização, 10, 15 minutos, que depois com a discussão tentaríamos enriquecer. Todos têm. Sim, sim, foi distribuída. Mas quiser colocar, doutora Luísa, se ver aqui há. Eu calculo que seja uma das que já ali está, não é?
O engenheiro José Alberto Oliveira é diretor técnico e é uma pessoa com background exatamente na área de GPL, portanto poderá até complementar e corrigir algumas coisas que eu faço. Já agora deixem-me só dizer um bocadinho de background. Nós congratulamos muito com esta, enfim, iniciativa, ou várias iniciativas que parece estarem a existir deste lado, porque também sabemos que do lado do Governo também estão a mexer no assunto, porque é algo que propugnamos há bastantes anos, enfim, sem sucesso. Porque, basicamente, o GPL é um combustível com determinadas características. E todos nós sabemos que quanto mais diversificarmos as fontes de energia, maior é a segurança do abastecimento. Pronto, essa é uma questão importante. Além disso, o GPL apresenta em relação aos combustíveis tradicionais, e nós estamos à vontade para falar, porque nós representamos a indústria petrolífera, que vende também. O GPL é um concorrente da gasolina e do gás óleo, portanto não estamos aqui com uma visão enviesada em favor de uns ou de outros. Achamos que há lugar para o GPL. Será sempre um nicho de mercado, nunca será o mercado dominante. Mas pode ter um papel importante, e em alguns países, como é o caso de Itália, Holanda, etc., já tem posições relevantes em termos de mercado. Nós entendemos que em Portugal, então aqui há alguns dados sobre o mercado global e o mercado, para termos uma ideia, não estamos a falar de dado incipiente, estamos a falar em 7 milhões de viaturas que existirão movidas a GPL. Já agora deixe-me fazer aqui uma observação, falou no gás natural, é preciso distinguir que as características são muito diferentes. Portanto, o gás natural tem que ser mantido a pressões e temperaturas, a pressões muito mais elevadas e temperaturas muito mais baixas. Portanto, implicam que os veículos tenham um sistema de arrefecimento dos depósitos de combustível, o que não acontece no caso do GPL, que liquefaz a temperaturas muito mais inferiores, a 1,5 bar, 2 bares, portanto, são pressões relativamente pequenas. Além disso, O gás natural é mais vocacionado, eventualmente, até por estas questões, para veículos pesados. E o GPL pode se adaptar quer a veículos ligeiros, quer a veículos pesados, mas, digamos, tem o seu reino de aplicação mais imediato nos veículos ligeiros. Portanto, há aqui duas situações. Portanto, eu diria que é quase um bocadinho a gasolina e o gás óleo, se bem que hoje o gás óleo, enfim, invadiu os veículos ligeiros, mas basicamente era mais vocacionado para os veículos pesados e a gasolina para os veículos ligeiros. Portanto, o GPL será mais um substituto da gasolina e nos veículos ligeiros, e o gás natural nos veículos pesados. Portanto, a questão do parqueamento, que é um dos obstáculos, não se põe tanto para os veículos a gás natural, na medida em que, sendo para veículos pesados, normalmente eles parqueiam ao ar livre ou à superfície do GPL. Nós temos aqui algumas vantagens. Enfim, as pessoas que tiveram a hipótese de ver a apresentação não necessita muito que esteja aí por aqui, mas basicamente tem vantagens do ponto de vista ambiental, quer a nível das partículas, quer a nível, portanto, de determinados componentes, e a nível de emissões de CO2, como isso está relacionado com o conteúdo energético, não terá assim, uma vantagem por ir além, mas poderá também ter alguma vantagem. Há ali um quadro comparativo, portanto, onde o GPL apresenta algumas vantagens relativamente aos combustíveis tradicionais. Quais têm sido, em nossa opinião, e é isso que temos vindo a pugnar, as principais barreiras para o desenvolvimento do mercado em Portugal? Basicamente é a proibição de estacionamento em parques subterrâneos. Enfim, hoje as pessoas, ou nas suas casas, ou nos seus empregos, normalmente parqueiam em parques subterrâneos. Ninguém vai querer um carro que nem o pode estacionar em casa, nem o pode estacionar no emprego.